Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, tomei posse como senador pelo Estado de São Paulo no último dia 9 de março, suprindo vaga do ilustre senador Aloysio Nunes Ferreira. A chapa que nos conduziu ao Senado Federal foi construída em quatro mãos em 2010, por PSDB e PMDB, como solução para uma solução inesperada, uma solução difícil que surgiu naquela época. Hoje, a reassumir uma posição no Parlamento, no momento em que o Brasil enfrenta tantas e tamanhas desventuras, ratifico minha percepção de que as adversidades, quando enfrentadas com espírito positivo, têm o condão de exercer um efeito aglutinador. O papel da política, da verdadeira política, não é outro senão este, o de fazer prevalecer face a diferenças aparentemente irreconciliáveis, os interesses comuns, os interesses maiores do povo e do país. Sei que alguns não me conhecem, e um dos objetivos deste pronunciamento é justamente o de apresentar-me aos nobres colegas senadoras e senadores e os demais brasileiros que nos assistem, nos leem e nos ouvem. Aos que me conhecem ou me conheceram em outros tempos, em outros momentos da minha vida política, asseguro-lhes que continuo sendo o mesmo sujeito, o mesmo homem simples que nasceu e se criou no interior de São Paulo, próximo à divisa de Minas Gerais, e que segue, vida fora, sempre fiel a seus princípios e seus ideais. Um retorno ao Parlamento nesta altura da vida traz à tona muitas reminiscências, tantas recordações de outros tempos aos quais é difícil resistir. Se compartilho algumas dessas lembranças com vossas excelências, saibam que o faço com a máxima parcimônia. Lembro de que em 1975, durante um pronunciamento em meu primeiro mandato como deputado federal pelo antigo MDB, fui aparteado pelo deputado Israel Dias Novaes, um eminente literato, membro da Academia Paulista de Letras, e que disse o seguinte: Vossa Excelência, quando acende a tribuna, dá uma impressão, mas quando começa a se manifestar, faz mudar completamente essa impressão. O deputado Dias Novaes era de outra geração. Quando nasci em 1943, ele já se formava em Direito pelo Largo de São Francisco. Ele prosseguiu dizendo o seguinte: é que sendo muito jovem, seria de se esperar que abordasse assunto de menor profundidade em face de sua aparente e natural inexperiência. O fenômeno é curioso, um homem muito jovem, com ideias bastante maduras. Se ainda estivesse entre nós, o companheiro faleceu em 2009, infelizmente. Se estivesse aqui, o deputado não comentaria minha juventude, por óbvio, nem elogiaria minha maturidade, que hoje não passa de mera obrigação. Ele poderia constatar, entretanto, que apesar de mais de quatro décadas que nos separam daquela sessão do grande expediente, ainda conservo, linhas gerais, os mesmos ideais e o mesmo entusiasmo daquela época. Como muitos se recordarão, eram tempos em que resistíamos ao autoritarismo ditatorial, escavando nossa própria trincheira democrática. Quando nos impuseram o bipartidarismo, permanecemos na oposição. Quando, por meio da edição casuística da Lei 6767 de 1979, e com o objetivo de nos fragmentar e enfraquecer, nos impuseram o pluripartidarismo, fundamos o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, quando fui um dos que assinaram a primeira ata de fundação do partido. E dessa época, desses tempos de luta e de resistência democrática, que trago uma fidelidade inabalável aos meus ideais, aos meus companheiros e ao meu partido. É por isso que ocupo essa tribuna e me dirijo às mais importantes lideranças do meu país. Foi a lealdade ao partido e aos companheiros que me conduziu a compor a chapa vitoriosa encabeçada pelo grande homem público que é Aloysio Nunes Ferreira, titular deste mandato e hoje ministro de Relações Exteriores. Continuo sendo um municipalista, o mesmo municipalista fervoroso de outrora. Não sei se parte desse fervor advém do fato natural de ser natural de Itirapuã, uma cidade do interior, um pequeno município, que ainda hoje conta com pouco mais de 6 mil habitantes. Não sei se deriva do fato de nunca ter perdido a percepção de que as coisas reais, os fatos orgânicos da vida, as dificuldades e as superações cotidianas acontecem na cidade. Não sei se é por isso, mas o fato é que continuo acreditando que o município é a verdadeira célula máter da Organização Federativa do Brasil. Os que tiveram a honra de participar da elaboração da nossa Constituição de 1988 sabem de nossa declarada intenção de concebê-la como uma autêntica Constituição municipalista. Pode-se dizer, de certa forma, obtivemos sucesso, atenuamos a força centrípeta e a sanha centralizadora dos governos anteriores. Redistribuímos competências e prerrogativas entre os entes federados e recolocamos os municípios no mapa do Brasil. Mas esta é uma batalha que não foi vencida com a promulgação da nova Carta. É uma luta que prossegue, um embate federativo cujas razões de ser se renovam a cada espasmo concentrador e a cada nova crise que aponta no horizonte. Continuo também sendo um parlamentarista devotado. O mesmo parlamentarista que em 1981, quando o deputado federal pelo PMDB de São Paulo apresentou uma proposta de emenda à Constituição visando a introduzir o sistema parlamentarista de governo em nosso país. Sou o mesmo cidadão que, quando da realização do plebiscito de 1993, comemorou apoio ao regime republicano, mas lamentou profundamente a resistência à transição para o sistema parlamentarista. Acredito piamente que o Parlamento Brasileiro, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal precisam admitir a sua força, precisam ser devidamente responsabilizados pelos seus erros e reconhecidos por seus acertos. Não creio que seja saudável para uma democracia, para qualquer democracia, em qualquer parte do mundo, que um presidente da República seja responsabilizado, louvado ou condenado por toda e qualquer vitória ou derrota de uma nação. Isso definitivamente não é bom para a democracia, e a democracia precisa ser amparada, nutrida e preservada todos os dias. Não seria saudosismo, por certo, dizer que sou do tempo em que o político descia do palanque para dar autógrafos. Sou do tempo em que o voto se ganhava nos comícios, no contato direto com os eleitores, olho no olho, mão na mão. Sou do tempo em que o voto se ganhava no gogó, no uso presencial da palavra, naquele convencimento que só se obtém a partir de uma boa e longa conversa. Sou do tempo que a ditadura tecnocrática, do marketing eleitoral, dos seus photoshops, suas estratégias mercadológicas e seus contratos milionários ainda não haviam dominado o cenário político. E, por favor, que não se interprete que esse comentário como uma petição de retorno a um passado supostamente glorioso, um passado idealizado, onde onde tudo era original, melhor e mais autêntico. De forma alguma, aqueles tempos tinham suas virtudes, mas também seus defeitos, e não eram poucos. A marcha do progresso é inevitável. Quem não a acompanha, quem não contribui e não participa da marcha, acaba esquecido no acostamento de uma estrada qualquer. Isso não significa, entretanto, que não devamos nos perguntar em que lugar deste longo caminho acabou ficando abandonado e esquecido o antigo respeito às instituições. Em que lugar desse caminho de nossa classe, da classe política, perdeu o respeito da população? Em que curva da estrada deixamos de apertar as mãos das pessoas, de qualquer pessoa, em qualquer lugar, e começamos a nos preocupar com nossa própria segurança? Quero que fique registrado que não estou preocupado com a minha ou com a nossa segurança. Não estou preocupado com a segurança dos políticos ou da classe política. Estou preocupado é com a segurança do próprio Estado brasileiro. O descrédito de instituições que são o processo, o arcabouço do nosso projeto de nação. Um descrédito que se traduz em desesperança generalizada e em revolta popular. É sintoma de um problema muito mais profundo, de uma doença muito mais séria e muito mais graves, que põe em xeque a própria legitimidade da classe política e da democracia brasileira. Trata-se de uma questão, a meu ver, não pode ser desprezada nas discussões que estão sendo ou que terão lugar nessa casa. Tenho acompanhado, lá de Franca, minhas cidades, as dificuldades que o país vem passando. Não somos um município grande. Temos cerca de 350 mil habitantes. Fomos considerados, em pesquisa recente, uma das melhores cidades brasileiras para se viver. Estamos bem situados no que se refere a saneamento básico e à educação. O primeiro lugar em saneamento do Brasil. E muito disso vem da gestão do nosso último prefeito, o companheiro Alexandre Ferreira. Mas enfrentamos uma grande, como grande parte dos municípios brasileiros de porte médio e grande, problemas com a mobilidade urbana e com a saúde. A saúde, de fato, é um dos grandes problemas brasileiros, um problema crônico, cuja relevância foi evidenciada recentemente em uma pesquisa envolvendo mais de 20 mil cidadãos em 18 países latino-americanos. Enquanto os cidadãos de outros países da América Latina consideram que seus problemas mais graves são a criminalidade, o desemprego, a corrupção e a economia, os brasileiros são os únicos que acreditam que o seu principal problema é a saúde. O que mais nos chamou a atenção, entretanto, é que dentre todos os países latino-americanos, somos aquele em que as pessoas menos confiam umas nas outras, onde menos se confia nos governos, onde as pessoas estão mais insatisfeitas com a economia, onde as pessoas estão mais insatisfeitas com o progresso do país e onde as pessoas estão mais insatisfeitas com suas próprias vidas. Para se ter uma noção, só superamos nesse último quesito a Venezuela. Tenho consciência de que vivemos em tempo de falência institucional, de falência moral, ética e econômica. Tenho consciência que estou assumindo uma posição no parlamento num momento importante, em meio a uma crise sem precedentes. Precisamos dar uma resposta à altura, precisamos mudar, precisamos de reformas. Sei que é necessário ter coragem para propô-las, como faz o presidente Michel Temer, e ainda mais coragem para aprová-las, que cabe a nós. Nosso debate precisa ser qualificado, fundamentado e, mais que tudo, precisa estar despido de roupagens partidárias. É preciso que levemos em conta apenas o que for melhor para o país e para os brasileiros. De pronto, anuncio que meus esforços estarão concentrados em três pilares. Em primeiro lugar, quero trabalhar para aprovar pela aprovação de qualquer medida que nos afaste da rota de colisão em que nos encontramos. Tenho uma formação na área de contabilidade e do direito, e tendo a enxergar os números pelo viés das partidas dobradas. Se há débito, tem que haver crédito, não vejo alternativa. O balanço tem que ser equilibrado sempre. Se os débitos superarem os créditos, gastos têm que ser cortados, reformas têm que ser implantadas, senão o país vai à falência. Em segundo lugar, quero trabalhar para revigorar nossa economia. Não se trata de uma questão de retomar posições no ranking do PIB global ou de recuperar lugar entre as principais economias do mundo. A questão é voltar a gerar emprego, é dar trabalho, é devolver a esperança aos brasileiros e brasileiras que vêm passando por dificuldades enormes para sustentar suas famílias. Economia, para mim, se resume basicamente a isso: emprego e renda. O país em pleno emprego gera resultados positivos, aumenta a arrecadação pública, melhora o atendimento à população. E, em terceiro lugar, gostaria de trabalhar para resgatar na alma do cidadão, no espírito da criança e do jovem brasileiro, a confiança e o respeito às instituições. Esse respeito e essa confiança, não nos enganemos, senhor presidente, jamais serão recuperados por meio da doutrinação do marketing ou dos currículos escolares. A confiança e o respeito só serão resgatados quando conseguirmos reformar e transformar para melhor nossas atitudes e as nossas próprias instituições.
Senador,
muito obrigado,
senhor. Senador Ayrton Sandoval, me permite uma parte?
Com grande prazer, senador Regufe.
Senador Ayrton Sandoval, eu quero apenas lhe dar as boas-vindas a essa casa, saudar Vossa Excelência e dizer que Vossa Excelência está chegando nessa casa num momento muito, muito grave da quadra nacional, um momento onde há um processo crescente de criminalização da atividade política por uma série de escândalos que ocorrem, que ocorreram nesse país, e no momento onde nós temos que afirmar as instituições nas boas práticas. Vossa Excelência colocou três pilares no seu pronunciamento, e o que eu desejo é que Vossa Excelência consiga honrar aqui a população do Estado de São Paulo, consiga representar bem São Paulo e consiga também ser feliz nessa casa e dar a sua contribuição. E parabéns pelo pronunciamento e seja bem-vindo.
Obrigado pela manifestação, senador Regufe. É verdade, eu sou um privilegiado por Deus. Eu vivi um dos momentos mais importantes da história desse país, quando tivemos a oportunidade de combater um regime autoritário que infelicitava a nação brasileira. Graças a Deus nós tivemos êxito, conquistamos a nossa democracia, as eleições diretas e tudo aquilo que nos conduziram ao momento que estamos vivendo hoje. Infelizmente, esse momento foi um pouco deturbado, pelos fatos que andam acontecendo. Mas eu tenho consciência que nossos companheiros senadores, nossos companheiros parlamentares também da Câmara dos Deputados, estão com suas consciências voltadas para a sua responsabilidade de conduzir esse país ao eixo. E temos aqui um exemplo importante na presidência dessa casa, o senador Thieres, que é uma figura das mais importantes do Senado Nacional e que me recebeu com tanta simpatia, com tanta cordialidade em todos os momentos em que passei nesses quase um mês nessa casa e que pretendo ficar até abril do ano que vem, se Deus quiser, na companhia dos grandes amigos que estou fazendo aqui. Quero agradecer a tolerância de vossa presidência e agradecer a presença de todos. Muito obrigado.